Está no ar o aquecimento verbal.
Os 28 minutos mais verdes da rádio.
Começam os 28 minutos mais verdes da rádio desta semana.
E esse semi-arranque. Começa.
É do cansaço.
Como estás cansado?
Portanto. Sejam bem-vindos à emissão de aniversário do aquecimento.
É verdade.
Esta é oficialmente a emissão de aniversário do aquecimento verbal.
Mesmo.
Porque o aquecimento verbal, a primeira emissão foi divulgada a 31 de março de 2010. Estamos a gravar no dia 29, ela vai para o ar no dia 31 mesmo, na Rádio Zero, na Rádio Utopia e na Rádio Ideias. Sai no domingo seguinte, dia 1 de abril, por isso esta é a emissão de aniversário. Muitos
e não
parabéns.
É mentira, eu tinha de fazer esta piada.
E não é mentira, é verdade. O Bel e Laura Felício para os 28 minutos mais verdes da rádio desta semana, que são muito especiais. É a terceira, também é a terceira emissão especial da série que temos estado a fazer.
Em comemoração, não é? Do aniversário.
Em comemoração. Prometemos que eram três e estamos a cumprir. Estava-me a esquecer da música. São três emissões. Uma emissão bastante especial, portanto, para quem nos acompanha há mais tempo, já tivemos o Carlos connosco, já tivemos a Rita connosco, portanto, as contas não serão difíceis. Além disso, está aqui o portátil outra vez.
Tcharam!
O portátil está cá novamente.
Observem.
Portanto, vamos ter mais uma vez uma convidada connosco, uma pessoa que também deu muito de si ao programa, que já nos deixou há alguns anos. Eu agora sinceramente não consigo precisar quando, mas acho que foi antes da Rita. Portanto, foi alguns se calhar ainda foi em 2015, porque foi em alturas de 2015 diferentes. Mas isso agora também não interessa nada. O que interessa dizer é que a convidada desta semana é a nossa querida Joana Antunes. Joana, muito boa tarde.
Ai, que apresentação tão boa.
Pá, toda a gente diz isto, eu faço umas apresentações muito afixas, já percebi.
Sabe bem. Olá a todos. Olá, Hugo, olá, Laura. Obrigada por me terem convidado. Olá. E muitos parabéns ao aquecimento verbal, desde já, que tem sido, tem recebido muita gente e tem sido muito dinâmico, não é?
É verdade.
E esse é um dos conceitos também do aquecimento verbal. E há quanto tempo que ele já existe?
É verdade, é incrível pensar que em 2010 isto começou com um iPod e um microfone numa sala do edifício departamental da FCT, da Universidade Nova de Lisboa, que fica ali no Monte Caparica, e entretanto chegámos ao técnico, e entretanto já estamos noutras rádios, e entretanto 8 anos. Oito
muito
anos.
Bom.
Muito bom. Bom. Joana, agradecer mais uma vez teres tido a oportunidade de participar connosco e a te perguntar o que é que tens andado a fazer, não é? Já lá vai tanto tempo, o que é que andas a fazer desde que deixaste o programa?
Eu desapareci, sim, foi em 2015.
Foi em 2015, pois.
Foi em 2015, sim, mais ou menos no meio do ano, a meio do ano, acho.
Exato.
Entretanto, eu já fiz uma data de coisas, mas atualmente voltei ao ambiente, o que também me faz muito feliz.
Ótimo.
E eu agora faço parte do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, na faculdade onde nós estudámos e tirámos o nosso curso.
Exatamente.
No Monte Caparica.
No Monte Caparica, na FCT. E... porque, Joana, não sei se sabes o pormenor que a Laura é aqui estudante. Foi estudante do técnico.
Ah, já fui.
Já foi, já acabou.
Não,
o curso.
Hei de ser outra vez, não é? Mas pronto. Pois eu sou da casa daqui do técnico.
Ela é da casa da rádio.
Não, mas é tranquilo. FCT,
sim,
técnico.
Sim, ambiente precisa de toda a gente. Exato. Não é só uns ou outros. Se bem que ambiente é na FCT, eu estou careca de dizer isso.
Eu não vou responder a provocações.
É mesmo no ambiente. Não interessa onde tiramos o curso.
Exato.
Portanto, estás a trabalhar no departamento?
Estou a trabalhar em ambiente, nos microplásticos, na contaminação das praias, e agora não só das praias, porque este assunto tem vindo muito à baila.
Uhum.
E está muito na moda, por assim dizer. E já está... Quando eu fazia parte da equipa do aquecimento verbal, ainda estava no início os estudos todos da contaminação e tal nas praias, mas agora já está bem mais avançado. Ou seja, para além disso, está tudo um pouco à volta do ambiente, porque como nós somos, preocupamos-nos com isso, acabamos por nos envolver em várias atividades sobre o mesmo assunto.
Claro.
Então, também faço parte da Associação Portuguesa do Lixo Marinho.
Uhum, muito bem.
Que na altura também começou, e agora esta parte tem mais a ver com a educação ambiental e com as limpezas de praia, e tem tido muita, muita adesão da sociedade em geral. E pronto, basicamente voltei
por acaso,
às minhas raízes.
Por acaso, uma das coisas que já tínhamos a oportunidade de ter comentado aqui, se não foi na emissão passada, foi algures, acho que Sim. até foi na emissão que fizemos com a Rita, é aquele sentimento agridoce, e já que estás mais por dentro disso, Joana, vamos voltar ao assunto, que é aquela sensação de, ainda bem que têm surgido bastantes grupos que vão para as praias, uhum. O Impar, nomeadamente, apanham muito plástico e enchem sacos daquilo. É incrível, porque não parece que não são demais esse grupo de pessoas que se voluntariam para ir apanhar lixo à praia. Ao mesmo tempo, é triste ver que são tantos que têm surgido e mesmo assim parece que não chegam, porque continua a haver muito lixo na praia.
Sim, olha, Hugo, a minha opinião, se calhar... por estar mais dentro do assunto e ter conhecimento de mais coisas, não é que eu não sou nada contra as limpezas de praia, até acho muito bem, e ouço muitos comentários de algumas pessoas dizem, então vais limpar o que os outros sujam e não sei o quê.
Uhum,
pronto,
uhum.
É assim, é muito importante a parte da limpeza e a parte da união na sociedade e a consciencialização, mas não só, esta parte, nós também temos que mudar de hábitos, na verdade temos que ir ao início da questão. Vocês já devem ter falado nisso e devem estar fartos de saber que nós utilizamos plástico em quase tudo o que a gente
utiliza. Sim. É muito difícil fugir ao plástico, aliás.
Exatamente. Aliás, ele é bom em muitas áreas, sim. Em medicina, mas há coisas, nomeadamente os plásticos descartáveis, que podiam ser evitados e, por exemplo, as palhinhas não servem para grande coisa,
pois.
Fazem rugas.
Sim.
Fazem rugas. Sim, porque quando tu bebes alguma coisa por uma palhinha, tu estás a fazer com que o movimento da tua boca faça mais tarde, se for sempre, se tiveres sempre os mesmos movimentos, vais acabar por ter rugas, isso é uma das motivações a largar as palhinhas.
Nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido.
Faz sentido.
Depois é porque estes plásticos descartáveis não são recicláveis e então acaba por ser não um problema, mas dois. Porque, quer dizer, tem... com tantos recursos que nós precisamos para criar um plástico que vai ser usado em 10 segundos, se calhar temos que repensar os nossos hábitos. Pronto, ou seja, limpeza mais alterações de hábitos,
pois.
Haveria de ser a solução.
Devia ser mais com mais dá menos, né?
Pois, lá está, há sempre o fator dos hábitos que nós temos, que é fundamental, por mais que se faça estudos, que se chegue a conclusões, eu acho que é um fator que é incontornável, é a mudança de hábitos, não é, Joana?
A verdade Sim. é que, por acaso, o plástico tem sido um dos temas que nós temos falado mais aqui.
Bastante, sim.
E o facto é que, se calhar, estamos a passar numa fase em que temos uma parte consciente que é preciso apanhá-lo, mas ainda falta chegarmos à parte consciente que é preciso usar menos. Eu queria uma palavra mais bonita,
fechar o ciclo,
mas...
não é?
Sim,
e adicionando a isso, desculpa ter-te interrompido,
diz.
É saber onde descartar, ou seja, ainda falta a parte de sensibilização, de deitar a beata para o chão, aliás, não deitar a beata para o chão.
Uhum.
Sim.
Ou seja, há vários pequenos gestos que ainda não estão a ser...
automáticos,
a ser feitos, não é?
Uhum.
Exato, a ser automáticos, porque nós podemos limpar, mas se continuarmos a sujar todos os dias, a toda a hora,
pois.
Vai ser uma tarefa bem mais difícil.
É a mesma coisa que estar a cavar, a tentar a retirar a água de um barco que se está a afundar, não é? A gente retira para fora, mas a água está sempre a entrar,
pois.
É mais ou menos a mesma coisa.
Pois, e daí aquela sensação de, por mais grupos que hajam a fazer limpeza, seja das praias, seja mesmo, nós falámos até da questão do jogging,
sim,
de pessoas
sim,
a apanharem
sim.
lixo, e foi na emissão com a Rita, quer dizer, a sensação é sempre essa, é de, eu não diria de impotência em relação ao problema, mas é quase... que é, por mais que eu faça alguma coisa, não estou a ver isto a mudar muito.
Aproveitando já agora, Joana, que estavas a falar da APLM, se quiseres deixar os contactos,
pois?
Os meios de encontrar a associação, estás à vontade. A casa é a tua.
Ok, então, podem enviar não. Se calhar melhor o e-mail. Só estou aqui à espera que abra o site, que não sei o que for.
Ah, não faz mal. Também podes seguir o método da Laura e dizer simplesmente vão ao Google e escrevem a associação.
Mas é que é tão simples.
É que eu estou a fazer. Então, basicamente, se quiserem saber mais alguma informação e sobre atividades que a PLM faz em conjunto com várias outras associações ou só mesmo nós, vão a www.aplixomarinho.org.
Okay.
Ou também podem escrever algum, se tiverem algumas dúvidas, o meu e-mail, entre aspas, pessoal da APLM é joanacepeda.aplm@gmail.com.
Ok.
E nós estamos sempre disponíveis para tirar dúvidas, ou porque há muitas pessoas que nos perguntam como é que eu faço as limpezas, ou onde é que eu meto o lixo que encontro nas praias, uhum. por exemplo. Uhum. O que é que são aqueles pauzinhos que eu encontro? São chupas? Não, são cotonetes, por exemplo. Nós fazemos essas coisas. E pronto, estejam à vontade.
Tens notado, já que estás desde o início da associação, tens notado um aumento do interesse das pessoas face a este problema?
Sim, sim, muito. E muitas questões que as pessoas não sabem. O que eu me apercebo é que se as pessoas soubessem realmente o que é que se passa, agiriam muito mais facilmente e muito mais rápido, mudariam de hábitos muito mais facilmente.
Okay.
E já vi isso durante as atividades da APLM. Houve uma senhora que veio ter comigo e disse: ah, mas eu deito cotonetes na sanita. E eu disse: é tão ótimo, porque ainda bem que veio hoje, ainda bem que veio hoje, porque a partir de hoje vai conseguir ser uma solução para o problema, é deixar de meter cotonetes na sanita, por claro. Exemplo.
Sim, sim, sim. Lá está, é os hábitos. Os hábitos que ainda estão bastante. Estão muito entranhados.
Enraizados.
Enraizados, pronto, é uma palavra mais bonita. Estão bastante enraizados ainda.
E eu penso que são mesmo inconscientes, porque se as pessoas ao saberem as consequências, às vezes até dizem: eu não sabia que isso fazia, que era um risco tão grande para o ambiente e para nós próprios.
Uhum.
E a partir do momento em que sabem, pelo menos ficam preocupados e quando os voltarem a fazer, vão se lembrar disso e eventualmente evitar.
É um pouco as pessoas terem noção da consequência do que é que estão a fazer. E, não é? E depois, quando têm essa noção, podem continuar a fazer, mas têm consciência que é uma escolha que estão a fazer.
Sim,
não
sim.
É?
Muitas delas fazem menos vezes.
Uhum.
Eu, pelo menos, tenho alguns exemplos disso e essa é a nossa tarefa e fico contente por isso.
Claro.
Pois é bastante recompensador.
Gratificante.
Sim. Recompensador também. Quando vemos que as pessoas estamos a fazer alguma coisa e estamos a mudar a mentalidade das pessoas.
Claro.
Sem dúvida, sim. Sim.
Bom, já tivemos a falar de plástico. Agora vamos passar para alguns assuntos da semana. Eu vou ser honesto. Isto do tempo, esta semana foi muito curtinho.
O tempo teve um pouco de sol.
Teve um pouco de sol, já fez calor até.
Ora, e agora estava a chover quando eu cheguei aqui, estava a chuviscar.
Sim, pois era. E até a Laura tinha se esquecido do chapéu no estúdio.
Deu jeito.
Deu jeito.
Tá deu jeito.
Deu jeito. É? A semana passada não deve ter dado muito jeito, porque estava a chover quando a gente saiu daqui.
A semana passada, pois, é assim. Acontece.
Mas nada
a semana
acontece.
Passada a pessoa corria um pouco mais. Esta semana nem posso correr muito, pronto.
Mas nada acontece por acaso. Portanto, não tivemos muito tempo a preparar as notícias para esta semana. No entanto, também saiu hoje uma notícia sobre a Celtejo fresquíssima.
Nós dissemos que íamos passar meses a falar sobre isto, gente. Portanto,
é verdade.
Preparem-se.
Então, se não viram isto no vosso Facebook, considerem-se espantados, porque isto realmente espalhou-se um bocado por todas as redes sociais.
E lembrem-se que até esta emissão sair, se não viram, já há alguns dias que vocês não veem notícias.
Exatamente.
Só.
Portanto, o inspetor-geral do IGAMAOTE disse em Santarém, IGAMAOTE é a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.
Boa!
Disse em Santarém que foram levantados 5 processos de contraordenação à Celtejo, 2 deles já decididos e impugnados judicialmente, com o tribunal a decidir num deles substituir o pagamento da coima por uma administração. Ou seja, o que é que isto quer dizer?
Que é como quem diz.
Isto quer dizer que, por isso, houve 2 processos que deram origem a coimas, uma delas de 12.500 euros e outra de 48.000 euros. A de 48 mil euros ainda está a aguardar a decisão do tribunal relativamente ao recurso da Celtejo, mas a de 12.500 euros foi reduzida pelo tribunal para 6 mil primeiro e depois resolveu substituir o pagamento da coima por uma administração, ou seja, por uma repreensão escrita.
Que é como quem diz, alegadamente fica tudo no mesmo.
Alegadamente levaram um ralhete.
Ai.
Relativamente a esta.
A diferença que o ralhete vai fazer no rio.
É, rima. Quase que rima.
É que quer dizer?
Isto tudo surgiu porque esta semana houve uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Santarém, que foi totalmente dedicada ao Rio Tejo, e então, onde participou uma pessoa do IGAMAOT, e onde também teve o Sr. Ministro do Ambiente, e onde foram então reveladas estas, entre aspas, novidades relativamente ao caso da Celtej. No entanto, o Ministro Matos Fernandes afirmou que pela primeira vez existe, desde o ano passado, ou seja, desde 2017, uma estratégia articulada de fiscalização no país entre várias entidades e com a Procuradoria-Geral da República.
Uau! Pela primeira vez! Estamos em 2017. Ok.
Se tiveram a oportunidade de ver algumas reportagens, eu lembro-me particularmente de uma que passou na Fazenda Publicidade, na RTP1, um linha da frente.
Ele nem é de intrigas, mas não sei, apoios, coisas assim, patrocínios também, que ele diz, já que ele diz o nome.
Passar na RTP eu já me dava por satisfeito.
Why not?
Tipo às 2 da manhã.
Ou numa das antenas.
Sim, dava-me por satisfeito. Isto tudo para dizer que eles até focaram-se bastante na questão dos pescadores e como sobrevivem relativamente com o Tejo, mas foram buscar ao arquivo questões e levantar problemas de levantamento de problemas no Rio Tejo já desde os anos 70.
70? Ora, se fizermos bem as contas, já vão quase 50 anos, porque estamos em 2018, gente. Pronto.
Portanto, olhem, foi esta uma das... os processos ainda estão a decorrer, os de 48 mil euros também levaram recurso e ainda estão à espera, e há mais dois relativos a 2016 e outro a 2017, que foram apensados por economia processual. Seja lá o que isto quer dizer, porque eu estou a ver diretamente a notícia que li no Público, não faço ideia.
Esse de... Deixa-me dizer...
É super profissional, Joana. Continuamos super profissionais.
Força, força.
É assim mesmo.
Deixa-me dizer-te que esse de 48 mil euros, a minha esperança é que, como veio à luz, que o de... que tinha dado a multa de 12.500 euros, vamos pôr aqui um alegadamente só porque sim, não deu em nada. Como as pessoas agora sabem disto, pode ser que o de 48 mil euros eles se sintam um bocadinho mais... se sintam um bocadinho pior de reduzir ou de...
Sim.
Se deixar ir e ficarem-se pelos ralhetes. Porque o ralhete tinha de ser com o dobro da força, gente. É que 12.500 euros para 48 mil, estamos a perceber, não estamos? Só... Claro. Pronto, queria só deixar isto no ar.
Mas pronto. Foi uma notícia que me apanhou um bocado de surpresa. Não estava à espera. Nada...
Não sei, eu acho que isto depende sempre do ceticismo da pessoa, porque é assim, tu pensas, anda toda a gente a falar sobre isto, pode ser que deem alguma coisa e criamos alguma esperança. Mas se nós só somos campeões europeus depois dos 90 minutos, não percebo isso. O futebol é o que mexe o país, infelizmente. E pronto, falar disto ou não falar vai dar um bocado no mesmo. Vamos ver se para o ano não há outra vez notícias de poluição e espumas e coisas.
É verdade.
Eu hoje estou do contra, Hugo. Eu hoje estou do contra.
Não, mas
percebes?
Eu acredito que vá haver, infelizmente acredito.
Eu espero que haja, mas eu sou aquelas pessoas que pensam pelo negativo, que é para depois, quando acontece o positivo, ficarem surpreendidas.
Ok, muito bem.
Mas, Joana, o que é que tens a dizer?
É realmente uma pena a capacidade de tolerância que nós temos, não é? Nós não somos nós.
Sim.
É quem tem o poder para fazer as coisas acontecerem. E por acaso não estava à espera desta notícia, achei que as coisas iam ser levadas mais a sério desta vez, por estar mais gente envolvida, por ter também ter tido mais, como é que direi?
Mais exposição mediática?
Exato, sim. Exato, exatamente, sim. Mas pelos vistos é preciso, eu acredito que se nós nos envolvermos mais, nós todos, acabamos por ter... se calhar mais resultados, embora não tenhamos o poder da decisão, não é? Acho que se falar mais no assunto novamente e as pessoas, tem sempre a ver com a consciência, basicamente, embora a gente não possa decidir nada.
Um bocado lutar contra a memória curta, não é?
Exatamente, exatamente, a mesma coisa que os fogos.
Exato.
Fogos estou, bem, enfim, vamos ver como é que vai ser deste verão.
Pois.
Exato. São mais outros 500.
Exatamente. Mas é que é isso mesmo. E até acho que algumas pessoas se têm mobilizado na parte da repontação e da reflorestação das áreas que tinham sido afetadas. Mas em termos de medidas de prevenção, e houve bastante polémica, agora falando um bocado das florestas e deixando o Tejo. Houve bastante desinformação e confusão sobre as árvores que tinham de ser cortadas, se estavam a 15, se estavam a 20, se estavam a 50, pois. Que tipo de árvores, se eram, se não eram. E houve leva coima, não leva coima. Houve uma grande confusão relativamente a isto e, no fundo, vamos ver como é que vai ser este verão.
Eu acho que está tudo a funcionar, indo um bocadinho para as florestas, está tudo a funcionar como sempre funciona em Portugal, que é a questão da reação em vez de proatividade, não é? É? Em vez de prevenir, remediar.
Exato.
Sim, é verdade.
Que no fundo é o que está a acontecer no caso da poluição do Tejo. Vai um bocadinho de encontrar aquilo que a Joana estava a dizer em relação aos plásticos dos hábitos das pessoas, não é? De terem de ver a consequência para depois, se calhar vou mudar isto. E não haver um pensamento ou uma informação, quer dizer, não é de hoje que se falam de plásticos e da poluição de plásticos. E com os fogos é a mesma coisa, quer dizer, aconteceu o que aconteceu. E depois o mais surpreendente é isto, que é, não basta acontecerem tragédias da magnitude que foi, e no caso da poluição do Tejo pode ser considerada uma tragédia ambiental, não é? Ou pelo menos uma crise.
Sim,
ainda
sim.
Não foi uma tragédia. E não basta acontecer este tipo de coisas com esta magnitude para realmente se fazer alguma coisa, para se fazer mais do que dizer, mais do que dar condolências, mais do que dizer, está poluído, agora durante um mês não podem fazer descargas. É realmente a proatividade, que é o que continua a faltar. Apesar da comunicação, apesar da educação, continua a faltar isto.
Pois é.
Eu concordo contigo, Laura. Principalmente acho que nós, cada um tem que ter o seu papel. Ou seja, por exemplo, eu vejo que os portugueses não reclamam muito, reclamam nas costas, ou seja, quando já não estamos na situação e quando já passou tudo e quando não podem já fazer nada, só criticam, mas não é uma crítica construtiva. Ou seja, nós podemos denunciar nos sítios certos, na altura adequada. E não o fazemos. E se toda a gente fizesse individualmente, as coisas poderiam mudar, porque as instituições ou os institutos, whatever, quem tem poder para isso, sentir-se-ia mais pressionado e tinha que dar uma resposta. E pronto, lá está, memória e proatividade.
Claro, é um bocado, se existem mecanismos que, na verdade, se forem utilizados, são obrigados a funcionar. A questão das reclamações, por exemplo, não é? Existem mecanismos para reclamações que as pessoas pura e simplesmente não usam, muitas vezes por preguiça, que é mesmo por preguiça.
Sim.
Um exemplo muito rápido e muito fora, a questão dos transportes, não é? Que já falámos imensas vezes, e da margem sul, isso. Se as pessoas realmente não fizerem reclamações escritas, nunca vai chegar à direção que há o descontentamento, apesar de eles saberem que há esse descontentamento. E então eles têm mecanismos legais para dizerem, mas eu não tenho reclamações, portanto não tenho de fazer nada aqui. E isto aplica-se a tudo.
Sim.
Exato.
Sim.
Que é mesmo não utilizar os mecanismos que existem, porque às vezes nós reclamamos que não existem maneiras de lutar contra ou de reclamar, de defender os nossos direitos. Há alturas que há situações em que realmente falta isso, mas há muitas situações em que se pode fazer alguma coisa, mas era o que a Joana estava a dizer, é o típico português que é, eu vou comentar, vou coscovilhar sobre o assunto, vou dizer mal nas costas, mas quando aparece alguém, eu não sou uma pessoa de confrontos, eu não vou dizer nada porque eu estou bem aquieto.
Sabe o que é que eu também acho? Desculpa,
diz, eu
acho que não sei se o Hugo sabe, mas a Laura acho que não, e os ouvintes também, não sei se lembram, mas eu vivi 2 anos na Suíça e são dois países completamente diferentes e eu consegui abrir os meus horizontes e ver as diferenças nas atitudes das pessoas. Não por ser a Suíça, mas por conhecer muito bem Portugal e também já o ter feito nós não conhecemos os nossos direitos. E por não conhecermos
os nossos direitos,
por não conhecermos todos os nossos direitos, nós não sabemos proteger nem
exato,
nem os defender. Se eu souber a que é que eu tenho direito, isto integra-se em tudo, não é só nesta questão da poluição do tempo.
Sim, sem claro. Dúvida.
Mas se eu souber os meus direitos, eu não vou deixar que ninguém ultrapasse esses limites, ou seja, também um bocado... ainda a falar do plástico e das beatas no chão. Muitas vezes vejo as pessoas a deitarem beatas para o chão e como estou consciencializada do assunto, irrito-me.
Pois.
E ainda estou a aprender a não me irritar. Ou seja, talvez mais pessoas como eu a ir falar com as pessoas e dizer, olha, não deita beata paixão, ou sei lá, uma outra maneira que eu ainda estou a aprender de abordagem às pessoas que deitam beatas paixão, e não me irritar. Se fosse assim em todas as coisas, para sabermos proteger o que é nosso e que o outro é que está a fazer um erro, não é?
Exato.
Eventualmente as coisas seriam de outra maneira.
Pois é, também acho. Joana.
Sim, e acho que isso é mesmo importante. Sim, diz o.
É que isto passa muito rápido e estamos a chegar ao fim.
Isto passa mais rápido agora.
Pois, pois é, pois é. Joana, mais uma vez, muito obrigado. Eu peço desculpa estar a cortar assim a conversa. A conversa estava super boa, mas é que isto temos a rigidez dos 28 minutos da Rádio Zero. E queria-te agradecer mais uma vez por teres vindo fazer o programa connosco.
Obrigada, Joana.
Mesmo que agradeço. Via Hangouts no, e muito obrigado. E muito
obrigada a vocês. E parabéns!
Ah, mais uma parabéns. Vez, obrigado. Bom, meus caríssimos ouvintes, já sabem que o programa passa ao sábado às 2 da tarde na Rádio Ideias, às 3 da tarde na Rádio Utopia, também aos sábados, e domingo às 6h30 da tarde na Rádio Zero.
Repetições. Já disse?
Queres que eu diga? Não, ainda não disse. Quarta-feira às 2 da tarde na Rádio Utopia, às 8 da noite na Rádio. Na Rádio. Já me baralhei.
Oi. Não, então, vamos ao processo mais fácil.
Rádio Ideias, 2 da tarde. Rádio Utopia, 8 da noite, à quarta-feira. E Rádio Zero às 10 da manhã, na terça-feira.
Pronto. Ora, o processo mais fácil, para além de toda esta lenga-lenga, eu continuo a pedir a todas as rádios online que existam por aí, por favor, convidem-nos para o Hugo ser obrigado a dizer os só horários de todas. E, por favor, ponham o aquecimento verbal em horários diferentes. Posto isto, Google, aquecimento, espaço, verbal. Deve ser o primeiro link para aí que aparece. Temos página do Facebook, estão lá as informações, o blog tem as emissões antigas, todas. Não disseste o mail, queres dizer o mail?
aquecimentoverbe@gmail.com.
Mas é ótimo ele continuar a fazer isto, porque exercita a memória. E pois vocês, é. Se forem preguiçosos, pronto, basta ouvirem este fim.
Só me gozam.
Bom, aproveitar, Hugo, desculpa, mas é
aproveitar, visto que eu sou o gajo que sou tão velho como a mobília deste programa, aproveitar para agradecer à Laura, para agradecer à Joana, para agradecer ao Carlos e para agradecer à Rita.
Emocionou-se agora.
Terem sempre aceito os desafios que lhes foram lançados, tanto por mim como pela Rita, quando fazia parte do programa, e terem vindo fazer e fazerem parte da história deste programa. E também aproveitar para agradecer a todos os convidados que já passaram por aqui, que eu agora não vou enumerar, senão ia-me esquecer de algum.
Mas acho que tinhas memória injusto. Para isso.
Não, eu ia-me esquecer de alguém, de certeza. Eu ia esquecer-me de alguém. Passam 8 anos.
É verdade.
Os 28 minutos mais verdes da rádio voltam na próxima semana. Estamos cá para ficar, felizmente. Por isso, olhem, tenham uma boa semana.
Boa semana.